ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra para nós, Senhor. Eu peço que o Senhor mostre, Pai, aquilo que está oculto por trás das letras. O Senhor disse que a Tua palavra é espírito e é vida, e eu peço assim que seja em nome de Jesus em cada vida aqui, Senhor, cada um de nós, cada um que for exposto a essa palavra, encontre vida, revelação, transformação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Eu já convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Eu quero falar com você a respeito do poder de uma aliança. O poder de uma aliança. E quando a gente fala em aliança, não tem como não lembrar daquela noite especial, quando Jesus, sabendo que era a última vez que ele estaria com seus discípulos, e ele pega um pão, ele parte aquele pão e fala: esse corpo é o meu corpo, que é partido por vocês. E então ele pega um cálice e fala: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Bebam dele todos vocês. Eu tenho uma aliança com Jesus. Jesus derramou o sangue dele, uma aliança feita com sangue. Muitos aqui têm essa aliança. Jesus fala: esse é o meu sangue derramado em favor de muitos, não de todos, de muitos. Quem é que participa da aliança com Jesus? Aquele que aceita o seu sacrifício, porque lá na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue, ele morreu por mim. Então, quando eu aceito que ele morreu por mim, eu entendo que ele comprou a minha vida. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a ele. Ele comprou a minha vida e ele estabeleceu uma aliança comigo, uma aliança de sangue. E aí ele prometeu para os discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias até que eu volte. Ele estabeleceu uma aliança. Amém? Eu vou falar do poder de uma aliança. Aleluia. 2 Samuel 21. Só eu que não abri ainda, peraí. 2 Samuel 21. Houve em dias do rei Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: houve uma fome no primeiro ano, pode ser normal, condições climáticas, fenômeno do El Niño, correntes árticas, aquecimento. Houve uma fome no segundo ano, pode ser condições climáticas. Terceiro ano de fome, o rei Davi, homem temente a Deus, sábio, tinha o Espírito Santo. Terceiro ano, ele consulta a Deus. Irmãos, o planeta Terra naquela época era o mesmo de hoje. O rei Davi foi um homem que existiu, verdadeiro. Israel existiu e ainda existe. Isso aqui não é conto da carochinha, não é história, não é fábula. Aconteceu uma fome de 3 anos, como hoje em dia também acontece, não acontece? Problemas de secas prolongadas, condições climáticas adversas. Olha o que causou aquela seca. E se uma coisa assim aconteceu naquela época, por que não acontece hoje? Porque ninguém consulta o Senhor, vai consultar só a meteorologia e vai tentar achar explicações. Quando Davi consulta o Senhor para saber por que que faz 3 anos seguidos que há essa fome aqui em Israel, o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Que? uma fome de 3 anos por causa de Saul, que matou os gibeonitas. Então, chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Vamos entender o que acontece aqui? Esses gibeonitas não eram do povo de Israel, eles eram descendentes dos amorreus. Israel tinha jurado alguma coisa para os gibeonitas. E o Saul, o rei Saul, o rei que veio antes de Davi, no seu zelo de proteger Israel, matou muitos gibeonitas. E Deus está falando: Davi, essa fome é por causa disso. Que coisa louca, não é? Será que o mundo espiritual pode influenciar desse jeito no mundo físico? Pode. Por isso Jesus falou: conheça a verdade te libertará. Você está sujeito a coisas aqui que você não sabe, mas você pode saber. Aleluia. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver que juramento é esse que Israel fez com os gibeonitas. Deixa marcado aí, tá bom? A gente vai lá para Josué capítulo 9. A gente vai voltar 400 anos no tempo, mais ou menos. Josué capítulo 9. Josué 9. Quando Josué entrou na terra prometida e começou a conquista da terra, e Deus havia dito, lembra? Essa terra eu dou para vocês, é uma terra que mana leite e mel. Lá existem 7 nações maiores e mais poderosas do que vocês, mas eu vou entregá-las nas suas mãos. Os amorreus, eteus, jebuseus, ferezeus, e eu me esqueço os outros. E vocês vão entrar e vão conquistar. São nações maiores e mais poderosas do que vocês, mas eu estou com vocês. E Josué entra com o exército de Israel e eles conquistam Jericó, uma cidade fortaleza. Eles conquistam Jericó, depois conquistam Ai, uma outra cidade, essa bem menor. E aí, olha o que acontece, Josué 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os eteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Israel sempre foi atacada por muitos povos, e ali todas aquelas nações grandes fizeram uma aliança entre eles para enfrentar Israel. Você sabe como é que terminou essa história? Israel venceu um por um, porque Deus estava com eles, Deus havia prometido. Mas o que acontece? Os moradores de Gibeão, lembra dos gibeonitas? Que a gente leu agora, lá os gibeonitas, Deus falou por causa dos gibeonitas. Os moradores de Gibeão, os gibeonitas, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco, faça uma aliança conosco. E Josué e os seus soldados falam: como assim, a gente vai fazer uma aliança com vocês? Vocês são aqui da terra e nós temos que conquistar essa terra. E eles falam: não, nós somos de muito longe, nós ouvimos falar do Deus de vocês, e nós viemos por causa disso, faça uma aliança conosco, nós somos de longe. Olha, esses pães, eles eram pães quentes, saídos do forno, quando nós saímos da nossa terra. As nossas vestes eram vestes novas quando saímos da nossa terra, os nossos calçados eram calçados novos. E olha como é que nós estamos, nós viemos de muito longe. Ou seja, não tem problema você fazer aliança com a gente não é daqui não, da área. Eles estavam mentindo. E depois você lê esse capítulo 9, diz a palavra que Josué não consultou o Senhor. Ele acreditou naqueles atores. E eles fizeram aliança com eles. Veja o verso 15. Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, fez uma aliança com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. 3 dias depois, eles estavam caminhando para conquistar a terra e viram: meu Senhor, os gibeonitas estão logo ali. Fomos enganados. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia. E as suas cidades eram Gibeão e Cefira, Beerote, Kiriate e Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, porque toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Ainda que eles foram enganados, eles honraram a aliança e o juramento que eles fizeram. Eles conquistaram aquelas cidades, aqueles moradores não foram mortos, mas eles passaram a trabalhar, eles faziam o trabalho pesado de ferreiro, de quebrar pedras, mas eles não foram mortos, eles honraram aquela aliança. Os anos se passaram, vieram os juízes, veio o primeiro rei, Saul. Passaram-se quase 400 anos depois dessa aliança, até que a gente chega no tempo do rei Davi. Vamos voltar lá então para 2 Samuel 21. Quando Deus fala: Davi, isso que está acontecendo aqui em Israel é porque Saul e a sua casa sanguinária mataram os gibeonitas, eles não cumpriram uma aliança feita com o Deus de Israel. Davi então foi até os gibeonitas, lembra? Vamos ler de novo 21.2. Então chamou o rei Davi chamou os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os que sobraram dos amorreus, né? Porque os outros foram mortos. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Que eu posso fazer para vocês tirarem essa maldição e abençoarem o povo de Deus? Que eu posso dar em troca? Como é que eu posso redimir essa quebra de aliança que o Saul fez? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse o rei Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, Saul, né? E procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei Davi: eu os darei. Porém, o rei Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Lembra que Davi havia feito uma aliança com Jonatas, o filho de Saul, quem fez a escola de mestres? Davi ele ia precisar entregar 7 filhos de Saul, na verdade descendentes de Saul, como redenção, porque já havia uma maldição sobre Israel, um juramento, uma aliança havia sido quebrada. Amém? Você pegou, né? Só que Davi, dentre aqueles 7, ele não entregou Mefibosete, por causa de uma aliança, que Davi tinha feito, ele pessoalmente tinha feito uma aliança com Jonatas, o filho do Saul, uma aliança. Então, por causa dessa aliança com Jonatas, o Davi poupou o Mefibosete, o filho do Jonatas. Aliança, aliança, aliança é coisa séria. Amém, meus irmãos? Então ele entrega outros 7 descendentes de Saul, eles foram enforcados. E depois disso, a terra ficou em paz. Aquela maldição pela quebra da aliança foi terminada. Veja aqui o verso 14, o finzinho do verso 14. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Ah, mas eu não concordo, ah, mas eu não acho justo. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Existe uma coisa, meus irmãos, existe um princípio eterno, existem leis. Existem leis físicas, existem leis espirituais nesse mundo. As leis físicas, a melhor maneira que eu tenho sempre de exemplificar a lei, as leis físicas é, por exemplo, a lei da gravidade, é uma lei física, não é? Sempre já dou esse exemplo, né? Se eu soltar essa caneta, você acha que ela sobe ou desce? Pode acontecer tudo, né? Ou não? Lei da gravidade, está valendo ainda. Certo? Cai, lei da gravidade. Existem leis espirituais. Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Quando alguém faz uma aliança, quando alguém faz um juramento, ele deve ser cumprido. A palavra chega a dizer assim: olha, é melhor que você não faça nenhum voto a Deus, do que você fazer um voto e não cumprir. Melhor que não votes. Existem princípios espirituais que governam o mundo. O Satanás conhece esses princípios e ele usa a lei contra nós. Já viu isso? Satanás usa a lei de Deus, a lei espiritual, contra nós que não conhecemos a lei. Por isso que temos que conhecê-la. Fora feita uma aliança, a aliança foi quebrada por Saul, veio uma consequência. Se existem leis e as leis não são cumpridas, o mundo vira um caos. Então existem leis espirituais. Amém, irmãos? Assim, bem resumido, né? A única forma de aplacar, de redimir aquela falha grave que Davi fez, aquela redenção, resolveu. Bem, Jesus fez uma aliança conosco. Jesus fez uma aliança conosco. Ele nos redimiu. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A recompensa do pecado é a morte eterna, o salário do pecado é a morte eterna, a separação de Deus. Mas esse, o castigo que nos traz a paz, o que poderia nos trazer a paz, e não traz porque nós todos pecamos, o castigo caiu sobre Jesus. As nossas maldições caíram sobre Ele, as nossas dores caíram sobre Ele, as nossas enfermidades caíram sobre Ele, Ele levou o peso dos nossos pecados na cruz, com seu próprio sangue, ele nos redimiu, aquele direito que Satanás teria sobre nós, por isso que a palavra fala lá em Hebreus, aquele que tinha o império da morte, aquele que tinha o poder da morte, Jesus tomou dele, ele nos comprou, ele fez uma aliança, e é tão séria essa aliança, irmãos, que Jesus fala: olha, meus discípulos, meus filhos, todas as vezes que vocês se reunirem em comunhão e vocês partirem um pão e pegarem um cálice, lembrem-se de mim, façam memória de mim, lembre-se que eu tenho uma aliança com você, eu fiz uma aliança com você. Você me pertence, eu pertenço a você. Amém? Uma aliança precisa ser mantida, honrada. Uma aliança tem que ser honrada, senão ela é quebrada. Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Se alguém me amar, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. E tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Eu estou debaixo de aliança. Aleluia. Glória a Deus. Mas e as alianças que nós fizemos no tempo da nossa ignorância com o império das trevas? Será que ainda valem? Se uma aliança feita por Josué, quebrada por Saul, ainda trouxe consequências, será que antes de você ter feito a sua aliança com a sua esposa, quando você entregou a sua vida a ela, ela entregou a vida dela a você, e vocês foram unidos pelo Senhor e ele abençoou vocês, mas será que antes disso, anos atrás, quando você prostituiu, a palavra fala que quando um homem e uma mulher coabitam, têm relações, eles se tornam uma só carne. É uma aliança. Os dois se tornam uma só carne, uma só morada. Lá houve uma aliança. Hoje você está com a sua esposa. Mas e aquela aliança que foi feita lá atrás, que Deus fala que era pecado, que é pecado, será que vale ainda? O tempo não apaga. 400 anos não fizeram nem Deus nem Satanás esquecer. A aliança vale até que ela seja quebrada. Ela está valendo. Você entende? Ah, mas eu já tenho Jesus. Aleluia que você tem Jesus. Então, como você tem Jesus Cristo, você pode, em nome de Jesus, cancelar aquela aliança que você fez de prostituição. Porque Jesus é a redenção. Jesus pagou o preço com seu sangue. Mas enquanto você não tem consciência, o estrago está acontecendo. Enquanto Davi não sabia por que estava em seca, estava vendo fome. Quando Davi consulta o Senhor e Deus fala, foi por causa de uma aliança lá feita, lá atrás. Aí Davi chama os gibeonitas para saber o que aconteceu, como é que eu posso redimir isso. Aí foi quebrada a aliança. Então, quando o Espírito Santo mostra para você, filho, lá atrás, você teve muitos relacionamentos, pecado, prostituição, adultério, tem que quebrar, tem que cancelar como, Senhor? Com o sangue de Jesus. Você tem aliança com Jesus? Jesus te redime. Então, em nome de Jesus, você confessa o seu pecado, você se arrepende, pede perdão e coloca o sangue de Jesus. Aí está cancelado. Você entende? Senão aqueles espíritos que foram invocados, que têm direitos legais sobre a sua vida, eles continuam importunando e dando sonhos e dando pensamentos e dando desejos e importunando porque ele tem direitos. Até que aquela aliança seja quebrada das trevas. Oi? Cancelada. Aleluia! E tantas outras alianças. A palavra fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele nos mostra, nos esclarece que temos que conhecer, conhecereis a verdade vos libertará. E aquelas passagens de ano que você foi lá na praia do Perequiaçu, ou na praia do Itaguá, na passagem de ano, e todo mundo falava, ah, você deve ir de roupa branca, para trazer paz. E você nem sabia que você estava fazendo uma oferenda para Iemanjá. Você nem sabia. O Josué não sabia, ele estava sendo enganado. Mas ele entrou. Aí você vai lá com uma peça de roupa branca na passagem de ano, que é para trazer paz. Aí você leva uma rosa branca, porque todo mundo fala, joga uma rosa branca no mar, que é para dar sorte, começar bem o ano. Pula 7 ondas. Faz aí uma oferenda, bebe um gole aí desse champanhe. E lá eles estão tocando e cantando, e você nem sabe daquilo, nem participa, mas sem querer você participa. Aí quando você volta para casa, do dia 31 para o dia 1º, você volta, meia-noite e meia para casa, você não está sozinho, você já está acompanhado, mal acompanhado. Os espíritos chamam o ser humano de cavalo, você é cavalo dele, já está no seu cangote. Você fez uma aliança sem saber com a rainha do mar. Mas eu nem sabia, eu fui enganado. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Fui enganado, mas fez uma aliança. Você já cancelou essas alianças que você fez? Ou será que essa casta ainda tem direito e te importuna, e tira o teu dinheiro, e tira a tua paz, e tira a tua saúde? Vocês estão entendendo? Eu estou falando sobre o poder de uma aliança. Nós que estamos debaixo da aliança com Jesus Cristo, nós temos nossos direitos, e nós temos que lutar pelos nossos direitos, mas nós temos que conhecer para poder lutar. O Davi só soube daquilo porque ele consultou o Senhor, aí ele agiu. Amém? É muito simplista falar, mas está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada. Então, por que tanta gente está com problema, com tristeza, com depressão, com luta, com problema, que nunca vai, será que não tem alguma aliança que tem que ser quebrada? Amém? Irmão, tem coisa que nem médico resolve, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem especialista. Tem coisa que só Jesus Cristo. Aquela seca de 3 anos só foi resolvida quando o assunto foi resolvido no céu. E tem certas coisas na sua vida que só vão ser resolvidas por Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Recheque tcharahalabassari andarabaché. Dá para entender quando Paulo fala, quisera eu que vocês suportassem a minha loucura. Que às vezes a gente fica louco, a gente começa a querer orar em línguas e quer falar, sai em nome de Jesus, Satanás, abre os olhos. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro 2,9, meus irmãos. 1 Pedro 2,9. Quais são os nossos direitos? Quem somos nós? 1 Pedro 2,9. Antes de ler, eu acho muito, 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 muito precioso pensar o seguinte. Para quem Pedro está escrevendo essa carta de 1 Pedro? Para quem o apóstolo Pedro está escrevendo? Você sabe que Paulo era o apóstolo dos gentios e Pedro era o apóstolo dos judeus. Então será que 1 Pedro, essa primeira carta de Pedro foi escrita para os judeus? E aí a gente vai ler aqui, mas vós sois sacerdócio real, nação eleita. Né? Será que ele está falando para judeus? Não. Para quem é que Pedro está se dirigindo? Veja lá em 1 Pedro 1.1. 1 Pedro 1.1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, não aos judeus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Pedro está escrevendo para os estrangeiros, para os gentios. Pedro está escrevendo para você e para mim. E ele diz assim, em 1 Pedro 2,9, aleluia, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós fomos adquiridos pelo sangue de Jesus, ele nos redimiu. Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Verdade, nós não éramos povo de Deus. O povo de Deus era Israel, mas agora somos povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. No mundo espiritual, onde são feitas as alianças eternas, sabe como é que você é visto? Nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, adquirido pelo sangue de Jesus. Você que não era povo de Deus, agora você é povo de Deus. Você que não tinha alcançado misericórdia, agora você alcançou misericórdia. É assim que nós somos. Povo de Deus, em nome de Jesus, está na hora da gente levantar para enfrentar o diabo. Aquele que te oprime, que te martela, que te subjuga, que te diminui, você tem que levantar para enfrentar, porque esse é o nosso direito. Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Só que nós viemos do império das trevas, todos nós. E ele, esse governador das trevas aqui, esse imperador, esse Satanás, ele vem querendo cobrar. Você já foi meu, você sempre foi meu. E Jesus fala, não se pode servir a dois senhores. Meus irmãos, não brinque, não dá para brincar, ter um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem jeito. Jesus falou, não se pode servir a dois senhores, ou você ama um e odeia o outro, ou você honra um e despreza o outro. Cuidado. Amém? Aliança é coisa séria. Tem um texto muito intrigante da Bíblia que eu quero ler com você. Provérbios 6:30. Provérbios 6:30 e 31, na verdade. Veja só. Provérbios 6:30. Amém? Pode-se achar desculpas para um ladrão que rouba porque está passando fome. Provérbios 6:30. Não está aí? Sim? Oi? Não tem ladrão aí? Tem. 6:30, Provérbios? Como é que está na sua? Ah, então tem ladrão. Ladrão, quem é o ladrão, hein? Jesus falou, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Quando Jesus fala nesse ladrão, ele se refere a quem? Se refere a Satanás, ao diabo, né? Bom, aqui é um provérbio, mas diz assim, pode-se achar desculpas para um ladrão que rouba porque está passando fome. O Satanás está passando fome? Não. Ele rouba por esporte, né? Mas olha o que diz a sequência aqui. Mas se ele for pego, ele deve devolver 7 vezes mais do que ele roubou, mesmo que tenha que vender tudo o que há em sua casa. Isso é um provérbio. Aqui não está falando sobre Satanás, o provérbio. É um princípio espiritual e uma lei até física. Mas quando a gente sabe que Satanás é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, enquanto ele está escondido e você não sabe, ele vai te minando, vai te roubando, vai tirando a tua paz, vai tirando a tua saúde, vai destruindo a sua família, vai te levando para a droga, vai te levando para a prostituição, ele está ali. Mas se ele for pego, aí ele tem que devolver 7 vezes mais do que ele roubou. E muitas vezes a gente fica falando, ó Deus, me ajuda, ó Deus, tem misericórdia, ó Senhor, onde é que eu estou errando? Ó Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou frio assim? Por que isso, por que aquilo? E Deus fala, filho, Jesus já te falou que Satanás é o ladrão. Você não entendeu ainda que é ele que está te roubando, está te destruindo, está querendo te matar? Ele é o ladrão, ele foi pego, ele foi delatado, Jesus mostrou. Obriga ele a devolver. O que a Bíblia fala? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes está na hora de a gente parar de falar, ó Senhor, ó me ajuda, ó misericórdia, ó Pai, ai Senhor. E Deus fala, filho, eis aí, vos dei poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. que ele fala mesmo? Em Lucas 10. Lucas 10. Peraí. Perdão, irmãos. Lucas 10 ou Lucas 12? Jesus fala para os discípulos. Lucas 10, 19. Eis que vos dou. Veja. Uma vez que eu sei quem é o meu inimigo, eu sei que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão. É ele. Então Jesus fala, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus nos dá poder. Eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com ele. Ele fala, vai em meu nome, Alexandre. Filho, vai lá. Resiste. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. Povo de Deus, está na hora de você entender que você é nação santa, você é povo adquirido, você é sacerdócio real. E o Satanás existe e ele está aí para te roubar, matar e destruir. Amém? Você está entendendo? A gente tem que tomar posse da autoridade que Jesus nos deu. Claro que para isso eu tenho que estar firme na aliança com Jesus. Tem que estar debaixo da aliança com Jesus para poder romper as alianças que eu possa ter feito com Satanás. E muitas a gente fez sem saber. Mas quando o Espírito Santo avisa, a gente agora sabe. A gente cancela em nome de Jesus Cristo e a gente anda debaixo da lei de Deus. Aleluia! Eu às vezes falo tão simples que dá raiva. E finalmente eu quero ler com você Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito, né, o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos reis e sacerdotes no mundo espiritual. Então pare de agir como miserável, como coitadinho, toma posse do seu direito em Cristo. Uma vez por mês a gente celebra a nossa aliança com Cristo. Satanás sabe que eu tenho uma aliança com Cristo, por isso eu posso orar em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O que eu vou pedir para você aqui é deixa o Espírito Santo te lembrar de, talvez uma infinidade de coisas você fez de pactos com as trevas, mas alianças, mas o Espírito Santo vai te lembrar pelo menos uma ou duas aqui. Seja na área de prostituição, seja na área de mentira, seja na área do roubo, seja nas drogas, você deve ter feito alianças com as trevas até sem saber que era uma aliança. Todo pecado abre uma porta de entrada para demônios. Lembra que diz a Bíblia, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Você deu uma brecha, você fez uma aliança sem saber. Josué fez uma aliança sem saber, mas teve que cumprir aquela aliança. E agora, perdido, não tem mais jeito? Tem. Redenção, Jesus redimiu. Jesus pagou com seu sangue. Arrancou a maldição da minha vida. Mas lembra, é preciso que eu localize aquela maldição, que eu coloque ela diante da cruz, que em nome de Jesus eu resista ao ladrão. Ele foi pego, Satanás, agora eu sei. Eu fui enganado naquela vez, quando eu fiz aquilo, agora eu sei. Você foi achado. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo. Tá. Aleluia! Você pode falar, mas é tão simples assim. Não é simples, requer fé. Muitos aqui estão questionando, será? Não é tão simples, requer fé. E requer um preço altíssimo, que foi pago por Jesus Cristo. Aleluia! Então nós vamos hoje quebrar algumas alianças, tá bom? A gente vai tomar posição no reino espiritual. aconselho você a buscar santidade, cumpra a palavra de Deus, comece o seu dia com Jesus Cristo, busque em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. Todos nós temos causas impossíveis aos olhos dos homens. Tem algumas causas, causa que parece impossível, né? Como é que vai ser resolvida? As causas impossíveis a gente coloca diante do Deus do impossível, porque para Deus não há nada impossível. A gente resiste a Satanás, se sujeita a Deus e Deus surpreende a gente. Amém, povo de Deus? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui, vou convidar você a ficar de pé e eu quero orar com você. Esse é um simples culto de domingo, mas é um bom momento para a gente quebrar algumas cadeias aí do passado que ficaram. Amém? Às vezes você está arrastando um saco pesado aí que você nem sabia, de algumas alianças, de algumas coisas com as trevas que têm que ser quebradas. E assim como Davi descobriu como... Lembra que Davi fala aqui que eu posso fazer para redimir, para que a bênção venha sobre Israel. E Jesus, ele é a nossa bênção. Jesus pagou o preço da nossa maldição, irmãos. Lembra de Isaías, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Você está comigo? Você entendeu tudo isso aí? Faz sentido agora quando Deus fala assim, usando através do profeta Isaías, Deus fala assim, olha, filho, venha, vinde e arrazoemos. Vamos falar um português coloquial. Filho, vem aqui, vamos conversar. Me apresenta as tuas razões, me apresenta a tua causa, o que está acontecendo? Me fala, para que eu possa te justificar, Deus fala. Pai, sabe o que é? Eu não sei o que acontece. Na minha vida de casamento, não vai bem, nunca vai bem. Quando eu estou com a minha esposa, fica vindo pensamentos, eu não sei o que acontece, o meu casamento não é feliz, eu... Vinde e arrazoemos, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E aí de repente o Espírito Santo fala, filho, lembra quando você teve relação fora do casamento? Ah, Senhor, mas eu nem sabia que era pecado naquela época, todo mundo faz isso, eu nem era casado. Pois é, filho, mas é pecado. O diabo sabe disso. E ele te pegou ali. Então esses espíritos da casta de Pombagira tem agido na sua vida esse tempo todo. Mas se você se arrepender, se você colocar essa causa diante de mim, o sangue de Jesus te limpa, eu te perdoo e te purifico de toda a iniquidade. É só isso, Pai, só isso. Ah, e mais uma coisa, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Mas tem isso na palavra? Tem. Amém, povo de Deus? Eu dei um exemplo aqui de relacionamento, mas isso pode ser na área financeira, isso pode ser na área de vício, de droga, pode ser na área de mentira, pode ser em qualquer área. O diabo está pronto para pegar a gente, para roubar, matar e destruir, mas ele foi pego com a mão na massa, ele vai ter que devolver 7 vezes mais do que ele... pegou. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Eu quero convidar você nessa noite aqui, ó. Você não veio por acaso, irmão? Todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, diz a palavra lá em Efésios. As suas bênçãos estão lá em Cristo, mas por que não chegam? Porque existem coisas, alianças, têm que ser quebradas com as trevas. Ah, mas eu nem sabia, agora você sabe. Então vamos guerrear. Aleluia. E o que eu faço depois, Senhor? vem no tabernáculo, adora a Deus, se alimenta da palavra, congrega, quem me ama guarda os meus mandamentos, e sabe o que vai acontecer? Você vai andar com uma escolta. Eu sei que toda vez que eu ando, por onde eu for, eu tenho uma escolta de anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Então, por mais que o Satanás ande ao derredor, ele tem que passar pela escolta de anjos, tem que passar pelo sangue de Jesus, tem que passar pelo Espírito Santo que habita em mim, tem que passar pela espada da fé que eu tenho. Chega perto, Satanás, porque está escrito que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Amém, povo de Deus. Você é nação santa, você é sacerdócio real. Isso não é pensamento positivo, não é autoajuda, isso é ajuda do alto. Isso é a palavra de Deus. Aleluia.